Shantalks, um podcast para ouvir ciência.
Olá, bem-vindos à Shantalks e à rubrica Breve Introdução a. Sou Isabel Araújo Branco e vamos conversar com Ana Catarina Garcia sobre a concepção de lixo marinho na época moderna. Ana Catarina Garcia é doutorada em História, com especialidade em Arqueologia, e integra vários projetos de investigação relacionados com o mar, a vida marinha e a presença do humano no meio marinho. Bem-vinda, Catarina, e obrigada por aceitares o nosso convite. O que se entende por lixo marinho para épocas anteriores à industrialização?
Olá, bom dia, obrigada, e obrigada pelo convite para vir aqui falar desta ideia. Então, o lixo marinho entende-se por qualquer tipo de material, sólido ou líquido, que de um modo e que seja manufaturado ou processado, e que de algum modo e de uma forma persistente acaba por ser abandonado ou perdido no ambiente marinho, costeiro. E pode também ser de alguma maneira transportado pelas terras ou pelas águas dos rios. E portanto, neste conceito, podemos ver que transversalmente ao longo de toda a história humana sempre se produziu acumulação de detritos e de materiais resultantes de ações várias humanas, seja a alimentação, seja a produção de utensílios, e que de alguma maneira são abandonados de uma forma persistente num espaço marinho. Ora, se entendermos este conceito, podemos ver em vários momentos da ocupação humana, da zona costeira, acumulações destes detritos, e de alguma maneira é isso que vai poder provocar algum desequilíbrio nesse próprio ambiente costeiro, porque essas acumulações podem levar, sei lá, processos de putrefação, processos de contaminação das águas, interferência na própria cadeia trófica de todos os animais e seres vivos que estão nesse ambiente e que de alguma maneira afetam o meio ambiente e, por consequência, podem também afetar os humanos. E, portanto, se olharmos nesta perspectiva, podemos ver vários momentos em que estas práticas são transversais, além, antes da era da industrialização. Ou seja, digamos que é inerente aos seres humanos acumularem aquilo que já não usam, aquilo que já não precisam, ou aquilo que serviu, se lembrarmos, por exemplo, os concheiros que durante a pré-história foram sendo acumulados, no fundo foram animais que foram recolhidos do meio ambiente, serviram para a alimentação de grupos humanos e depois, sem serventia, foram sendo acumulados em grandes quantidades junto aos leitos dos rios e zonas costeiras. Portanto, no fundo, nós, se não precisamos de algo, vamos abandonando. E esta ideia de que na água ou junto à água há algo que pode até ser nocivo, até podemos ter essa ideia de que essa acumulação pode causar mau cheiro ou ter algum efeito, se o colocarmos na água, de alguma maneira, ou deixamos de ver, ou a água lava, ou a água leva, limpa, não é? Ou leva, portanto é esta ideia no subconsciente de que a água acaba por resolver um problema, ou deixando de ficar visível, ou levando para outro sítio e deixa de nos incomodar. Portanto, isto é algo que acontece desde sempre e continua a acontecer nos dias de hoje.
E para esta época histórica, como podemos analisar os níveis de toxicidade marinha?
Ora, para a época que estamos a tentar focar, que é a época moderna, há várias maneiras de abordar esta questão. Nós podemos tentar fazer uma análise através apenas das fontes históricas, não é? E tentar perceber tipos de materiais que, de alguma maneira continuada e intensiva, eram abandonados ou deixados ou acabavam por escorrer para as zonas costeiras e, de alguma maneira, hoje, sabendo que materiais são estes, inferirmos consequências dessa acumulação. Outra maneira é através dos níveis arqueológicos e dos dados arqueológicos e através de processos químicos em que podemos de alguma maneira também fazer medições ou tentar ver níveis, por exemplo, de metais pesados ou de outro tipo de toxicidade. E se pensarmos no exemplo dos naufrágios, onde ao longo da história foram deixados muitos materiais que vinham dentro dos próprios navios. Se pensarmos, por exemplo, na presença de metais pesados como o mercúrio, podemos hoje, em sítios onde esses sítios tenham ocorrido, tentar medir se os próprios seres que ainda habitam aquele espaço, sejam micro-organismos que estejam depositados nas areias, sejam os próprios peixes que se alimentam deles, se têm níveis de mercúrio anormais a outros que, por exemplo, estejam numa zona imediatamente ao lado. Uhum. Isto é uma maneira que temos hoje de poder, eventualmente, aferir se ainda há toxicidade presente e ativa nesses locais históricos, que no fundo olhamos para eles como património e como algo que é, tem um valor, e tem um valor histórico, mas pode também ter outra informação e outros dados que têm a ver com questões de poluição e de contaminação das águas.
Não? E que é preciso resolver nesses
casos. E que é preciso resolver, ou pelo menos estar consciente, uhum. estar consciente de que estas questões podem ainda persistir. Também podemos fazer análise de sedimentos, de amostras de sedimentos que tenham sido retiradas de diversos tipos de escavação, por exemplo aqui ao longo da orla costeira de Lisboa, em várias obras têm sido recolhidas amostras de sedimentos, podemos eventualmente aferir algum tipo de análise que vá nesse sentido, que coloque esse tipo de pergunta, que é: existem, para estes níveis cronológicos que estamos aqui a identificar, século XV, XVI, XVII, por exemplo, algo que seja anormal e que indique já a presença, seja os metais, seja outro tipo de bactérias. Ainda, por exemplo, relativamente à questão dos naufrágios, no caso de se preservarem amostras de insetos, de animais que vinham a bordo e que são, por exemplo, causadores ou transmissores de doenças, podemos também inferir algo que tenha a ver com isto, portanto algo que ficou na água e que se pode ter espalhado e também pode ter de alguma maneira contaminado determinadas zonas, massas de água, e portanto há várias maneiras de olharmos para isto. Claro que eu também estou ainda a colocar as questões e há já algumas abordagens neste sentido, mas temos que vir a desenvolver melhor as metodologias para conseguir efetivamente ter ou elementos mesuráveis ou indicadores de que esta é uma ideia que faz sentido, porque estamos a questionar se esta teoria faz sentido ou não, mas precisamos obviamente de aprofundar mais o tema.
E nesses casos da tua experiência, a partir do momento em que se conseguem identificar determinada presença de químicos que são prejudiciais hoje, já há alguma intervenção que se faça ou nem por isso?
Não, nem sequer há consciência sobre esse tipo de tema, porque todos estes sítios são vistos hoje como sítios arqueológicos, portanto estamos a olhar apenas para o valor patrimonial e arqueológico dos sítios e toda a informação que vamos daí retirar. Por exemplo, em Angra, eu recolhi em 98 grandes quantidades de mercúrio de um naufrágio supostamente hispânico. Esse mercúrio está guardado no Museu de Angra, num frasco em vidro. Muitas vezes nos questionámos, enquanto estive nos Açores ainda ligada à gestão do património arqueológico, o que fazer com este mercúrio. Mais vale não fazer nada, deixamo-o ali, não deixamos, e ele tem estado num frasco de vidro, que se calhar um dia vai ter que se olhar para esse componente e ver se ele está estável daquela maneira, ou se poderá até ser danoso para quem convive com este material. Mas isto replica-se em vários contextos onde se tem recolhido, por exemplo, este tipo de amostras, uhum. que vêm de eventos que aconteceram há mais de 400 ou 500 anos.
Pois. E pensando, voltando precisamente a essa altura, à época moderna, quais são os principais agentes causadores do lixo marinho? Bom, deste já alguns exemplos, não é?
Mas aqui alguns exemplos. Podemos considerar vários. Considerando que esta é uma época em que as cidades portuárias cresceram exponencialmente e, portanto, que muitas atividades se centraram na orla costeira, junto aos leitos dos rios ou nas baías protegidas, onde as próprias atividades portuárias estão também a desenvolver, temos a atividade ligada à construção naval, que é uma das que pode efetivamente também ter interferência neste processo. Portanto, há a metalurgia que está associada, há todo o trabalho da madeira e da construção dos navios que provoca acumulações de matéria orgânica em grandes quantidades. E portanto fumos, resinas, outros compostos, e que de alguma maneira podemos já identificar, que a própria documentação de alguma maneira faz também sobressair, que era algo que incomodava ou sobre o qual há regras de funcionamento. Mas depois temos também atividades, manufaturas, como os cortumes, os matadouros, tudo coisas que funcionavam normalmente próximo da água. Temos a atividade da pesca e tudo o que é consequência da pesca, o vender do peixe, o amanhar do peixe, são tudo atividades que de alguma maneira também vão deixando sujidade. Por exemplo, para o Brasil, e através de alguns dados fornecidos pela nossa colega Nina Vieira, percebemos que a atividade da baleação em portos do Brasil, nomeadamente Salvador da Bahia, essa atividade causava dano. E há regras que começam a surgir nas próprias regulamentações das cidades que denunciam um problema. E, portanto, através dessas informações nós podemos ir classificando de alguma maneira o tipo de atividades que de alguma maneira podem ser nocivas. Depois as descargas urbanas. Também sabemos que muitos dos dejetos ou são mandados para as ruas ou são acumulados. E temos muitas informações para várias cidades europeias e cidades depois também do mundo já colonial, em como esses dejetos são depois transportados até à orla costeira e despejados sobre a orla e sobre o leito marinho, ou sobre a zona dos rios e estuários. Depois, os naufrágios. Uhum. Os naufrágios são também, como já falei, sim, uma fonte de acumulação de detritos, não só à superfície, porque muitas coisas ficam a boiar e vão dar às praias, mas também se depositam no fundo. Temos, se houver um acidente, se for muito grave, com corpos, seja de animais, seja de pessoas, que podiam vir a bordo, todo o material que vinha e que fica a flutuar e que se vai contaminar com todo o espaço. E, portanto, tudo isso é também, se for muito recorrente, um fator de acumulação. E temos também, por exemplo, os momentos de conflito, não é? As batalhas navais, os sítios onde elas ocorreram. Há uma grande quantidade de armamento, das próprias munições, das explosões que vão para dentro da água e que naquele evento vão de alguma maneira também deixar nesse espaço elementos e químicos que vão ficar na água. Portanto, não retiramos a menor intensidade, obviamente, destas atividades quando as comparamos com a atualidade, mas a ideia não é comparar com a atualidade, a ideia é avaliar à época se estas atividades tiveram ou não impacto e que impactos foram essas e, portanto, foram esses. E, portanto, vamos acumulando de alguma maneira este tipo de ações que consideramos que possam ter sido nocivas. Por exemplo, os aterros que se fizeram em todas as cidades para ganhar um pouco de espaço ao mar ou para criar um espaço costeiro que respondesse a estas necessidades da expansão marítima, vai ser um acumular de sedimentos no leito marinho e que vai provocar, obviamente, alterações também em todo o ecossistema que existia e que vai deixar de existir com esses sedimentos.
Uhum. Qual a relevância de analisar a governança dos espaços portuários para entender esta questão?
Consideramos que a governança, de alguma maneira, espelha a realidade, o cotidiano da época. E em tudo o que é a administração de um espaço, ou seja, a gestão, as proibições, os processos, algo que corre mal, que obriga a que haja registro, é uma forma de nós percebermos onde estão os problemas. E, portanto, já fizemos essas experiências em alguns casos de estudo e percebemos que, efetivamente, essa documentação é muito rica e informa-nos de todos os problemas de uma cidade ou de um porto, e nesse sentido entender como é que é administrado e o que é possível e o que não é possível fazer, podemos entender e de alguma maneira ter também uma noção do nível de consciência que se tem da causa e efeito. Sabemos que para esta época há um cuidado extremo com a chegada de navios de zonas que se pensa serem zonas onde haja peste. O grande problema com as pestes, com as epidemias, Ora, se nós identificamos essa prática na regulação da entrada dos navios, no controle da entrada das mercadorias em terra para que não haja contaminações, é porque de alguma maneira se suspeita de que se não houver esse cuidado, efetivamente se podem dar início a processos de epidemia. Da mesma maneira também com as práticas, olhando nomeadamente para as regras, as posturas municipais no mundo português, elas são muito claras nesse sentido, relativamente a zonas de cidades portuárias, mais em concreto, elas determinam normas ou proibições de atividades que indiciam que as sujidades podem ser nocivas. Há muitas regras relacionadas com a atividade da pesca, com a proibição de lavar coisas junto à água, os dejetos dos animais e os cavalos que passeiam, haver cuidado com as fontes e com zonas de contaminação. Portanto, todo esse tipo de procedimentos podem, de alguma maneira, ser indicadores de onde é que estão os problemas. E, portanto, aqui interessa-nos perceber qual é que é o nível de consciência sobre o efeito da sujidade ou da toxicidade nas massas líquidas e se isso tem efeitos para as sociedades ou não.
Nós estamos a falar em lixo marinho e não lixo marítimo. Podes-nos explicar aqui a distinção entre estas duas palavras, estes dois conceitos?
Estamos aqui a falar de lixo marinho porque é algo que é abandonado ou que é deixado ou que é acumulado no ambiente marinho, no mar ou nos leitos, nas águas, nos estuários dos rios, etc. Portanto, é num ambiente aquoso e daí marinho. O lixo marítimo é aquele que nós podemos de alguma maneira fazer associado às atividades marítimas. Eu já falei, por exemplo, da construção naval, que é uma atividade marítima, a atividade da pesca também é uma atividade marítima, portanto que tem a ver com as atividades humanas ligadas ao mar e, portanto, aí são efetivamente aquilo que nós produzimos, aquilo que deixamos e que abandonamos. Neste caso, no meio marinho.
Ok, muito obrigada, Catarina. Obrigada também a quem nos ouve. Não se esqueça de clicar no botão de notificação para seguir o nosso podcast, classificá-lo com 5 estrelas e deixar os seus comentários. Em breve regressamos com mais conversas sobre ciência. Até lá!
Shantalks, um podcast para ouvir ciência.